Amílcar Lopes da Costa Cabral, o pai da independência da Guiné e Cabo Verde, líder do Partido Africano para a Independência de Guiné e Cabo Verde, PAIGC, nasceu a 12 de setembro de 1924 e morreu assassinado em Conakry, na República da Guiné-Conakry, no dia 20 de janeiro de 1973, praticamente alguns meses antes da proclamação unilateral da independência da Guiné-Bissau, nas colinas de Boé, pelo PAIGC, e 2 anos antes da proclamação da independência de Cabo Verde, ocorrida a 25 de julho de 1975.
20 de janeiro de 1973. Passaram 40 anos da morte daquele que é sempre considerado unanimemente como sendo uma das figuras políticas e intelectuais mais significativas jamais produzidas no continente africano. Com Cabral, a África soube sempre afirmar com orgulho Semper aliquid novi ex Africa. Da África nascem sempre coisas novas. Ainda hoje, a África espera por líderes com a estatura e a envergadura de Amílcar Cabral. A propósito do seu assassinato, o historiador Joseph Kizerbo disse:
quando, na sequência do infame assassino do líder do PAIGC em Conakry, a 20 de janeiro de 1973, acorri a Guiné para uma última homenagem, reparei no impacto da bala sob a forma de um buraco na têmpora. O sangue é o suor dos heróis, disse. Mas o tiro saiu-lhes pela culatra. A reação provinda das matas da Guiné-Bissau irá provocar um choque mediático, simbólico e emblemático maior. É sabido que, pela sua libertação, o escravo liberta o seu próprio dono.
E, de facto, a reação à morte de Cabral nas matas da Guiné, por elementos do PAIGC, originou a queda definitiva do Império Colonial e Fascista Português, com o golpe de Estado de 25 de abril, realizado na sua grande maioria por elementos do Exército Português, que tinham estado antes a combater na Guiné-Bissau. Ora, entre os protagonistas do PAIGC que nas matas da Guiné reagiram à morte de Cabral, levando ao cumprimento do seu plano de independência da Guiné e Cabo Verde, ouçamos hoje o testemunho de duas mulheres cabo-verdianas que durante vários anos estiveram a trabalhar lado a lado com Amílcar Cabral durante a luta de libertação da Guiné e de Cabo Verde, entrevistadas anos atrás pela colega Dulce Araújo.
O momento mais difícil de superar, eu acho que não só para mim, foi o momento da morte de Amílcar Cabral, né? Esse momento foi um momento extremamente difícil, na medida em que, bom, nós estávamos longe, estávamos no interior e ele estava em Conakry, né, onde foi morto. E quando soubemos a notícia, a reação imediata foi de dano, né? E agora, o que é que vamos fazer? Morre o líder, o que é que vamos fazer? Mas de repente a gente lembra-se de, pronto, das conversas que ele tinha tido connosco, né? E dizia sempre que se algum dia, por exemplo, eu desaparecer e as coisas não continuarem, é porque eu não fiz nada, né? E então, pronto, de repente a gente lembra-se dessas conversas todas e a gente reanima-se e continuamos. Mas momentos difíceis, haviam vários, mas superáveis. Superáveis e, na realidade, foram superados, não? A única coisa é que, às vezes, a gente havia aqueles momentos em que a gente levantava de cama de manhã e a gente dizia: quando é que esta luta acaba para a gente poder regressar a Cabo Verde? Quando é que a gente vê os nossos entes queridos? Quer dizer, havia sempre essas interrogações, mas não dava para desanimar, porque a motivação era muito forte, né? E já estávamos numa situação em que já não podíamos voltar para trás.
Concordava com a ideia da unidade Guiné-Cabo Verde e como se sentiu quando essa unidade se rompeu?
Eu sempre concordei com essa ideia, da estratégia da unidade, né? Da unidade, não só a unidade africana, mas a unidade, o pensamento da unidade de Cabral era bastante forte e ele conseguiu transmitir-nos isso, né? E na realidade, quando houve o golpe de Estado em que Guiné separou de Cabo Verde, para nós foi praticamente como se fosse uma nova morte de Cabral, né? Porque havia sempre aquela esperança, né? E nós conseguimos criar laços bastante fortes entre nós que trabalhamos lá na luta, né? Havia uma solidariedade muito forte entre os guineenses e os cabo-verdianos que estavam lá a trabalhar. Apesar de ter havido também algumas questões, né? Alguns conflitos, mas havia algo muito mais forte que nos unia, que era precisamente essa independência que nós ainda não tínhamos no 25 de abril, né?
Por seu lado, Maria de Luz Boal fala dos ganhos da luta de libertação.
Eu digo mesmo que temos uma nostalgia enorme desse tempo de convivência, de luta, em que os objetivos eram comuns. Não havia outro problema, o inimigo era comum. era lutar contra o colonialismo para conseguirmos a nossa independência. Então era uma amizade, uma solidariedade, uma disponibilidade que infelizmente talvez já não se encontra hoje. Mas hoje, eu digo sempre, quando olho para trás, quando vejo o Cabo Verde de hoje e comparo com o Cabo Verde de 75, valeu a pena, mas de que maneira? Em todas as áreas. Por exemplo, vamos à área da educação em que eu estive sempre ligada. Eu, para fazer o ensino secundário, para fazer o liceu, tive que ir para São Vicente, porque não havia liceu em Santiago, não havia liceu na praia. Sou do Tarrafal. Quando eu fiz o ensino primário, no Tarrafal, havia uma sala de aula para todos os alunos de Tarrafal, da Calheta, do interior do concelho. Tudo cabíamos numa sala. Hoje eu vou ao Tarrafal, quando eu vejo o liceu, a quantidade de alunos que frequentam o liceu, eu, para mim, isso impressiona-me, estou sempre a falar disso. Porque eu que fiz a primária numa sala de aula, agora eu vejo um liceu com muitas salas de aula, jovens, felizes, entrando, saindo. Quando eu vejo todas as escolas de formação que foram criadas, o ISE, o Instituto Superior da Educação, e agora mesmo a universidade, eu digo, não, realmente mudou. Já não é o mesmo país.
O lugar que ocupam os antigos combatentes da liberdade em Cabo Verde, onde se tem dito que houve, de modo particular, na década de 90, uma certa tendência a minimizar a importância dessa luta e mesmo da figura de Amílcar Cabral.
Essa questão é um bocado preocupante, porque nós vimos nisso uma vontade, talvez, de enterrar a história, como disse Ana Maria Cabral. Porque há coisas que não se podem enterrar. Há coisas que são evidentes. Eu sempre digo, não me preocupo, não que me liguem ou que me deixem de ligar, porque vivi essa época e mesmo que se queira esquecer, aqui em Cabo Verde sabem que eu parti, eu estava a estudar em Portugal, mandei a minha filha para Cabo Verde e fui integrar-me na luta do PAIGC. Estive aqueles anos todos, portanto, o querer ignorar esse trabalho e a importância desse trabalho para a independência de Cabo Verde. Porque, repara, naturalmente que não foi só os combatentes da liberdade que conseguiram a independência. A luta travou-se também aqui em Cabo Verde, outros estavam na clandestinidade, a própria resistência do povo cabo-verdiano, resistência cultural, tudo isso contribuiu. Mas também não podemos minimizar o papel dos combatentes da liberdade. Porque só o levar a voz do nosso país lá fora, dar a conhecer, conseguir conquistar amizades que depois foram de uma importância extraordinária para o processo do desenvolvimento de Cabo Verde. Nós temos amizades que conseguimos, eu lembro-me, com o Conselho Ecuménico das Igrejas, a NOVIB, organizações não governamentais, mesmo aí na Itália, em que eu fui várias vezes arranjar apoio para as crianças da escola piloto. Conseguimos amizade e confiança no nosso trabalho, que depois da independência, nos primeiros anos, a ajuda era realmente quase que incondicional, sem grandes exigências, porque acreditavam nesse partido que fez a luta.
Mas olhando para esses anos de luta, para esse sacrifício todo, e olhando para Cabo Verde, para a Guiné de hoje, para a África de hoje, o que é que lhe dói mais?
O que é que me dói mais? Sinceramente, a situação que a Guiné-Bissau vem vivendo com os golpes de Estado, com os problemas, eu sinto isso na pele, porque me habituei, aprendi na escola do PAIGC, aprendi com Cabral, que nós éramos irmãos, trabalhamos juntos. Então há uma ligação muito forte. Quando acontece qualquer coisa com a Guiné-Bissau, dói-me. Até porque, quando eu vim da Guiné, levei tempo. Estive tanto tempo fora de Cabo Verde, nunca tinha trabalhado em Cabo Verde. Quando eu saí de Portugal, ainda estava a preparar a minha tese de licenciatura, que não cheguei a fazer. E quando voltei, eu só sabia comparar os trabalhos da Guiné e Cabo Verde, na área da educação. Sempre pensei na complementaridade. O que é de bom em Cabo Verde, o que é de bom na Guiné, possibilidade de complementar isso. Portanto, levei tempo também a me integrar, eu digo, no meu país. Por isso, qualquer coisa que toque a Guiné-Bissau, dói-me. De modo que há uma ligação muito, muito forte.